como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade aqui nessa maravilhosa explicação que esses espíritos bondosos se coloca à disposição da nossa ajuda. Gente, a gente tem que agradecer muito aos nossos mentores, agradecer muito a mediunidade do Chico, agradecer a esses espíritos aí, esses mentores de cada livro, porque cada livro dessa série é um manual de vida. No dia que nós compreendermos, no dia que nós tivermos a consciência que nós nascemos para a nossa evolução e que cada livro desse é um manual, é um presente de Deus, é um remédio para a nossa alma, para que a gente tenha o estímulo, tenha o ânimo, tenha o vigor para tomar as nossas decisões sempre baseado na nossa evolução. E aí cada um de nós sentindo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente a alegria da evolução, isso aí realmente não tem preço. Que esse nosso estudo, ele sirva como esse ânimo, como esse bálsamo para a nossa evolução. Porque agora ele está entrando nessa explicação, explicando os centros de força, né, ou chakras, para que cada um de nós utilize essa ferramenta. Então, cada explicação que ele vem dando, que o Clarence vem dando, é para que a gente se apodere desse poder que nós temos. O que ele está falando aqui é tudo que está ao nosso alcance de nós executarmos ao nosso favor. Não é nenhuma história da carochinha, não é, essas histórias não são apenas para a gente ficar apreciando, ai, que história bonita. Não, esse esforço desses espíritos e o desejo dele é que a gente coloque na prática todas essas informações. E na hora que a gente colocar na prática, é a hora da nossa libertação, é a hora que nós vamos caminhar com firmeza na nossa evolução. Então, ele falou, explicou o que é o centro coronário, o que acontece. Aí, ele vem falando sobre o centro cerebral agora, falando, inclusive, que diz respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber, nos estimulando ao desenvolvimento nosso cultural.
Exato, exatamente.
Porque nós nascemos para aprender. Você que está em casa, não deixe de aprender alguma coisa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Olha só, na televisão tem cursos de culinária.
Muita coisa.
Tem cursos de arte. Tem cursos de hobby.
Isso,
despertando a pessoa para fazer hobby. E coisas que quem tem grana consegue gastar para fazer. E tem muitas coisas que não precisam.
Exato. É só você oferecer muitas vezes e ter gosto, né? Porque assim, a gente necessita quebrar rotinas. Ah, mas aí você está falando da bagunça e disciplina, não. É você até fazer, olhar, ter um olhar diferente para aquilo que você sempre faz. Eu tenho tido muito cuidado, ô Berenice, nessa questão de entrar na casa espírita. Porque aí você tem dias, né? Você tem trabalho. E às vezes você entra de qualquer jeito e sai, muitas vezes, de qualquer jeito, porque você fez aquilo rotineiramente. Não perguntou o significado. Uma coisa muito interessante é quando você sai e você fala assim, eu estou indo lá para quê? Lembra da primeira vez que você foi? Para a gente começar a construir, para ser uma construção, porque senão você faz 100 experiências valendo por uma. Né? Você vai 100 dias, mas aquele dia, na verdade, vai ter valor de um só, porque você não renovou e, na verdade, não é a mesma coisa, é diferente.
É. E até no nosso dia a dia mesmo.
Isso, na nossa casa.
Parece que a gente vive sem viver.
Isso.
Parece que a gente acorda, dorme, as coisas vão acontecendo e, olha... Pelo que a gente lê, estuda aqui nos casos, isso vai ser um motivo de arrependimento e de choro
isso,
nosso,
exatamente.
Quando olhar para trás e falar, meu Deus, quanto tempo perdido.
Exatamente.
Por que eu não aproveitei aquela horinha para aprender alguma
isso.
coisa? Porque eu conheço uma senhora que ela ganhou algumas violetas e ela começou a fazer mudas daquelas violetazinhas pequenininhas, sim. né? E ela foi e ela começou, de repente, a vender aquelas mudazinhas.
Né?
A casa dela ficou... Isso, uma pessoa, assim, muito pobre. Mas muito pobre. Só que ela começava a dizer que ela tinha mão boa para plantar.
Olha só.
E, olha, se ela tinha ou não tinha, não sei. Mas ela afirmava com tanta convicção que, realmente, tudo que ela plantava, dava.
Bom,
né? Então, ela começou a tornar o entorno dela muito alegre, muito bonito.
Olha.
E quantas vezes a nossa vida não tem cor?
Exato.
E a gente reclama que não tem cor, quando na verdade nós podemos fazer a diferença.
Colocar as cores ali,
exatamente.
Né?
E hoje em dia, a quantidade de programas que tem na televisão ensinando
exato.
Coisas...
Como fazer, né?
Como
dicas,
fazer.
Né? Reaproveitamento de coisas, é muito interessante mesmo.
Exatamente. Então, isso é o quê? Isso é a lei do progresso,
isso.
mostrando pra gente que nós temos que... ter acesso a esse conhecimento,
isso.
à cultura, à palavra, à arte. Nós precisamos,
isso.
em alguns cinemas, eu acho que no Downtown tem, e no CI eu acho que tem também, tem, passam os concertos. Então,
exatamente.
Você paga,
isso,
o ingresso é muito barato,
exato.
Mas você vai assistir naquela tela de cinema enorme,
exato.
Uma apresentação.
Com som, né? Maravilhoso.
Exatamente, de uma orquestra sinfônica,
exato.
Que seria muito caro. A Orquestra Sinfônica de Viena,
exato.
A Orquestra Sinfônica da Rússia,
isso.
o Balé da Russo, né? Que nós não teríamos condições de ir lá para apreciar.
Exatamente.
Mas. Porque a cultura hoje em dia, ela está assim, acessível para todos nós. Então, vamos...
Existe um canal do próprio Google, né? Em que você visita museus. É uma coisa assim, fantástica, sabe? Eu não sei de cor, porque essas coisas aí é o meu técnico particular que faz. Mas é assim, você vai entrando no museu. Aí, por exemplo, o Louvre, né? Você vai lá. Você vai entrando no museu e vai se abrindo a porta. E daqui a pouco você vai ver visitando as galerias. Para o leigo, né? Vem até as explicações. Se chegou alguma obra nova ou toca uma exposição nova, você vai. E aí, nesse recurso que tem agora, né? Que você pode conectar computador à TV ou até smart TV, essa coisa toda. Daqui a pouco você tem aquilo num tamanho real. Olha que beleza, né? Que coisa.
E para a gente ver que, como a lei é do progresso, e o progresso é para todos...
Isso, exatamente.
Todos os níveis sociais estão tendo acesso às mesmas
exatamente.
Coisas.
Né? Eu lembro que dando aula, né? Meu marido dando aula de arte em escola municipal, né? Então, ele fazia assim, ele usava o celular. Engraçado que era uma coisa, enquanto todo professor mandava desligar, ele falava assim, pode ligar e coloca no Bluetooth aí. E aí as imagens que ele tinha de museus que ele visitava, ele passava para os alunos. A partir dali tinha a proposta de trabalho que ele dava. Então, não esqueço, Berenice, que numa das formaturas, uma das meninas, né, foi uma das alunas, era oradora de uma turma, daquelas turmas maiores, né, que são alunos que já estão fora da faixa etária e tudo. E ela, no discurso, ela colocou, nós visitamos museus, que nós que somos da comunidade aqui do Fubá, e foi falando tudo, né? Jamais teremos acesso. Então, a gente agradece ao professor, a gente agradece à escola. Então, você vê como é que marca esse melhor, né? E aí, você que semeou isso, você vai ter também a grande alegria de ter semeado essa questão. A gente sabe que, muitas vezes, nesse horário, as pessoas falam assim, olha, ouvi vocês fazendo a comida, né? Eu vi vocês cuidando da casa. Assim, vamos fazer de um outro jeito, com outro olhar. aquilo que era feito, ah, mas eu fazia daquele jeitinho assim, faz uma nova apresentação, porque isso vai dar um gosto muito grande, um prazer de viver e vai estimular esse centro cerebral.
É isso aí. E aí ele está dizendo, é no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Então, olha
a importância dele, né? Porque a gente hoje sabe até essa questão da endocrinologia, essa questão toda. Se tem até a ciência da felicidade, que é o nome, né? Que fala dessa vida psíquica comandando. Então, eles falam dos chamados hormônios da alegria, né? Aí a criatura, quando faz alguma coisa boa ou tem uma boa notícia, ela produz esses hormônios, né? Tem as sinapses, aí tem lá a endorfina, a dopamina, todas as minas que tem aí, né? Que faz muito bem. Então, vamos lá. A gente está aprendendo aqui que isso é da resultado da vida mental, né? Quer dizer, é o espírito comandando e mandando para as glândulas. Quantas vezes, gente, a gente tem descontroles glandulares, hormonais, e a gente atribui apenas ao funcionamento do corpo, esquecido que nós, espíritos, é que estamos usando o corpo. É como se eu falasse, puxa, mas minha casa fica suja, né? A minha casa fica suja por quê? Porque tem gente morando ali e jogando, colocando coisa fora do lugar. Porque se todo mundo estiver na casa, colocar tudo no lugar e mantiver uma questão de higiene, a casa vai ficar limpa, não é? É então, a questão não é a casa em si, é o morador da casa, né?
É verdade. Então, ele falou do centro coronário, falou do centro cerebral, aí agora ele vai falar de um outro, que ele diz, em seguida temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides.
Esse laringe é uma coisa interessante, né? Que ele fica mais ou menos, o homem tem o gogó, né? O homem tem aqui o gogó, né? A mulher, né, não tem o gogó, mas aí já dá para ver que a localização é essa, né? E ele é um centro, assim, importantíssimo, que pode ser ativado ou desativado. E aí o trabalho do passe, né? Os companheiros que trabalham com a questão do tratamento espiritual sabem muito bem que você ativa quase sempre em movimento rotatório, né? No sentido horário. Você desativa em movimento rotatório no sentido anti-horário, né? E tem timo, tireoide, paratireoide, que são glândulas importantíssimas, né? E a gente observa também que muitas vezes profissionais da voz. E é muito interessante, professores, né, educadores e tudo, começam a ter problemas de rouquidão, muitos até problemas de receber alguma coisa, e aí é essa questão desse chakra, desse centro laríngeo, né? Que muitas vezes está sendo coisas que eu não engulo, as minhas mágoas, as minhas tristezas, não engoli. Então isso vai ficando aqui. Daqui a pouco eu posso vir até a perder a minha voz, né? A causar distúrbio. Por quê? São as questões emocionais, as questões mentais, colocando no físico.
É, isso aí é uma coisa muito, muito interessante mesmo, né? Porque outro dia uma amiga minha, a mãe dela, inclusive, foi pegar uma orientação espiritual e ela tem um problema na coluna muito sério, mas muito sério. Só que esse problema na coluna, os médicos não conseguem resolver. Assim, não tem um diagnóstico. Ela tem o problema da coluna, a situação dói, ela fica entrevada, mas assim, ninguém sabe o que está acontecendo. E aí na orientação espiritual falou uma coisa muito interessante, que falou que ela não consegue dar um passo na vida. Então é como se ela botasse o pé na frente e ficasse na dúvida. Ela meio que vai para frente, volta para trás e fica naquele meio, dando uma sobrecarga à sua coluna. E aí o tratamento para ela não foi nem um tratamento de fisioterapia. Isso foi uma coisa muito interessante. A orientação espiritual foi para ela fazer uma terapia. E que nessa terapia ela tivesse o objetivo de aprender a ser assertiva, de aprender a decidir e a decisão ser sempre o foco na qualidade de vida dela. para ela poder sair daquela crise de coluna. Aí a gente começa a entender a relação nossa espiritual com o nosso corpo. Então, ele vem falando agora dos centros de força, vai falar um pouco de um outro. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. E é o que a gente, nós comentamos aqui no programa passado, né? Se nós não abrimos o nosso coração, um cirurgião vem e abre. Porque às vezes a gente não quer abrir para o entendimento, para o perdão. Lembrando que o perdão é bom para quem perdoa. O perdão liberta a quem perdoa, porque quem erra conosco está sob a lei de Deus, está vinculado à lei divina, que conforme Jesus falou, vai ter que pagar até o último centavo, da mesma forma que nós também vamos ter que pagar até o último centavo. Então, perdoar o outro é apenas se desvincular mentalmente daquela questão, porque aquilo vai ser resolvido. Então, nós temos que ter essa ideia. E aí, depois ele diz, prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que, no corpo denso, está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Então, é muito interessante, porque, às vezes, a pessoa fala assim, para que serve o baço? Para que serve tal organismo? E como falou um pouquinho antes, que nós temos que realmente nos desenvolvermos com relação à cultura, nos desenvolvermos a relação ao aprendizado, nós temos que ter esse compromisso de aprender sobre o nosso organismo, de aprender sobre os órgãos que nós temos, aprender sobre que nós temos, todos nós temos fígado, todos nós temos rim, isso. Qual é a finalidade, como é que funciona, para a gente valorizar o nosso corpo. Porque muitas vezes a gente vive como se o nosso corpo, ele fosse uma máquina, só que precisa de manutenção, precisa de tudo, como a nossa casa. Se a gente não pintar a casa, se a gente não fizer a faxina na casa, se a gente não ver a parte hidráulica, a parte elétrica, vamos ter problemas.
Exato. É essa questão do equilíbrio, né? Quando a gente fala do baço, a gente vê que tem gente que não tem o baço, né? E aí como é que fica? Não tem o baço, né, no físico, né? Mas esse centro vital, ele existe. Esse chakra, né? Existe, é o centro esplênico. E aí, como é que fica o médium, né? Ah, mas eu vou dar passe nesse chakra, né? Vou jogar fluido aí, se não existe? Claro que existe. No perispírito existe, mas no corpo físico é que não existe, né?
E aí, ele está agora continuando. Você vê a quantidade de chakras que eles vêm falando. Isso. E a importância de cada um deles, né? E aí ele diz, continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E aí, esse é interessante, desses fluidos, porque nós, quando nós comemos, nós não comemos apenas a comida. Nós comemos a comida mais o que a gente estiver pensando, mais o que a gente estiver falando. Isso. Por isso a importância da gente comer com calma. Uhum. Olha só, está na hora da refeição. Surgiu uma confusão, adia a comida.
É melhor suspender, exatamente.
Suspende e come depois do que você comer naquela agonia. Porque quando a gente come discutindo com alguém, ou não está discutindo verbalmente, mas mentalmente está numa perturbação muito grande, nós estamos comendo aquilo ali também.
E a ansiedade também. A gente vê que muitas vezes, algumas situações aí de glutonaria, né, de sobrepeso, a criatura pega uma caixa de bombom e fica diante da televisão. Gente, isso aí eu estou falando não é por teoria, não. Eu já testei isso com algumas pessoas. Aí você pergunta assim, que bombom você comeu? Ah, não sei, foi chocolate. Vamos dizer então, mas aí se é uma caixa daqueles bombons sortidos, tudo bem. Mas uma pessoa pegou uma caixa de bombom de cereja, daquela marca conhecida, né? Que tem uma marca aí conhecida que o bombom é surpreendente, né? Famoso, bom, tudo isso. E ela comeu a caixa inteira daquele bombom. que é um bombom assim muito elaborado, que esses bombons mais artesanais, mais elaborados, por terem mais paladar, acontece que a saciedade é maior, né? Diferente daquela sua industrializada daquele jeito. Ela comeu uma caixa, eu não sei se tinham 12 bombons daquele, né? Era de cereja ou com licor. No final, a pessoa que já me conhecia fez o teste, né? Tirou e falou assim, vem cá, que bombom você comeu mesmo? E a pessoa, e sabe que eu não sei? Aí começou a ver na sua memória, ela não conseguiu registrar. E olha que é um gosto muito marcante. Ela não observou nem a caixa que veio, que é uma caixa que identifica o produto. Quer dizer, olha a situação só. Então, na verdade, ela mandou aquilo para o organismo, e aí a dificuldade dessa pessoa era digestiva. Por quê? Ela, na verdade, não tinha consciência do que ela estava comendo.
É verdade. E para quem tem o hábito de se alimentar vendo televisão, isso é um mau hábito, isso é uma coisa muito ruim, porque nós estamos ali comendo e, às vezes, a pessoa nem percebe o que está comendo, está completamente distraída. Às vezes, está comendo à noite, está passando o Jornal Nacional ou jornal, telejornal em outra TV, que é só desgraça, é só problema. Então, você está ali comendo e está escutando aquelas notícias, nós também estamos comendo aquelas notícias. Então, lá em casa, minha mãe sempre falava, a hora de comida é sagrada.
Diga isso.
E realmente tem que ser sagrada.
E as crianças, eu lembro que sentava na casa de vovó e falava assim, olha, quando começava algum assunto, que criança sempre tem uma implicância com o outro, assim, olha... Na hora da comida é hora sagrada. Então, não podia ter discussão, não podia ter assunto. Aí a gente falava assim, que coisa esquisita, coisa antiga, mas na verdade, elas poderiam até não saber conscientemente por quê, mas estavam certas. Né?
É, isso, então nós temos que adquirir bons hábitos para a gente. A comida tem que ser um momento de prazer. Eu tenho amigas que são assim, píssicas com dietas. Mas eu falo, mas minha filha, você vai passar o resto da vida, porque é uma agonia tão grande e você come num desespero tão grande. Começa a comer com calma, começa a valorizar esse momento da refeição, sabe? Começa a vencer a sua ansiedade, começa a se acalmar. Então, nós temos já esse controle. E a gente tem mãe que fala assim, eu não consigo, porque é muito fácil a gente falar que não consegue.
Exato.
Porque todos nós nascemos para conseguir mesmo. E aí ele está dizendo que, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos.
E aí é muito interessante, né, gente? Quando a gente começa a ver aqui, ele dá uma aula, né, desse centro de força que ele coloca como sete, né? Na verdade, são muito mais, mas aí, assim, os sete são os sete mais importantes. Então, ele coloca, né? O coronário, que é aquele que fica na epífise, o cerebral, que é aquele que fica na hipófise, né? Na fronte. Temos o laríngeo, né? Que é aquele que fica lá no gogó. Temos o esplênico, né? Ou... É que fica no baço, temos o gástrico, né? E temos o genésico. E aí vamos começar a pensar, né, gente, se a gente se vê assim. Porque é muito interessante, em determinados momentos, em que a gente está com uma dor, com uma dificuldade, a gente olhar esses chakras e como é que funciona. Teve uma situação que eu passei, o Berenice, naquele dia, porque assim, eu nunca sei se é muito mal, mas eu vejo que é diferente, porque eu não sou de passar mal. Nessa encarnação, eu acho que a minha questão não é tanto de dor física, não, né? Que eu não sou de passar mal. Mas naquele domingo, eu senti, assim, em um determinado momento, assim, um mal-estar. Aí ligou uma companheira, né, para marcar um estudo. É até de um centro lá no Encantado, né? Do Deus do Amor de Verdade, ligar. Aí, como a gente tem liberdade, falou assim, amiga, eu não estou me sentindo bem, né? Eu não estou me sentindo bem. A gente pode marcar um outro momento? Assim, não tenha dúvida. Pode parar. Aí, quando eu desliguei o telefone dela, eu estava no sofá, e não é hábito meu deitar no sofá, deitei no sofá. E aí, eu sempre que eu dormia. E daqui a pouco o Weber chegou, eu acordei. Na verdade, gente, eu dormi uns 3 minutos. Mas quando eu acordei, refeita. E aí, no dia seguinte, falando com ela, ela falou assim, olha, na hora que você estava deitada, eu lembrei do doutor Bezerra de Menezes, que é um dos trabalhadores espirituais de lá, e roguei por você. Então, olha só, naquele momento eu dormi, com certeza o espírito atuou no chakra, né? E aí eu acordei muito bem. Então, que a gente possa ter a certeza que a gente pode ser atendida sempre, né? E o objetivo é a gente se tornar cada dia melhor. Muita paz, amigos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.